fiado.
Oi, aqui é o Juliano.
Aqui é a Ângela e esse é o segundo episódio da terceira temporada do Chiado, podcast do Chi. A cada edição, reunimos duas pessoas para criarem às cegas uma música em conjunto. A gente convida o primeiro artista a criar uma faixa, tendo como única restrição um limite de tempo. E aí enviamos para um segundo artista finalizar, podendo editar livremente esse material recebido. Durante todo esse processo, eles não se comunicam e nem sabem quem é sua parceira ou parceiro nessa criação. Hoje a gente vai conversar com a Sandra Coutinho e a Saskia.
E a gente sempre começa o programa pedindo para as pessoas fazerem uma breve apresentação sobre si, sobre seu trabalho. Quer começar, Sandra, você que fez a primeira parte da faixa?
Bom, meu nome é Sandra Coutinho e aqui em Brasil me conhece como baixista das Mercenárias, como também do SMAC e, deixa eu ver, mais Mercenárias e SMAC também. Tive alguns outros trabalhinhos aqui antes, logo depois que as Mercenárias se dissolveram, que foi também uma outra banda de mulheres que chama ACT, e que até foi lançado um vinil agora pela Nada Nada Discos, e que foi um som bem legal também, mas daí logo depois que a banda se dissolveu, que já estava cheia de batalhar pelo underground, e tipo, a gente recebeu um telegrama da EMI Odeon falando que não tinha mais interesse em continuar com a gente, então cada uma foi para o seu lado. E daí, passando um ano, eu acho, por aí, eu vazei do Brasil mesmo. Eu consegui inconscientemente armar para a minha vida e arranjei um marido, um marido na Alemanha. E foi tudo, eu não pensei nisso, mas aconteceu.
Resolveu no pacote.
Aconteceu, né, porque tem um monte de coisa. Eu tinha uma loja de roupas usadas na época, então eu já tinha feito viagens para a Europa, assim, tipo, bem, como se diz, muambeira mesmo, né, assim, tipo, ia para Nova York, trazia um monte de vestido anos 50, passava batido, porque não paga, né, roupa usada, você não paga imposto. Então, daí, bom, maravilha. Tudo bem, daí nessas é que eu conheci também, aqui veio para cá o The Blast, uma banda alemã, pelo Instituto Goethe, daí conhecemos o baterista, e foi tudo nessa história aí, porque o meu ex-marido era integrante dessa banda. E daí eu fui para a Alemanha, e lá é que eu radicalizei total, assim, né, na época. Olha, que já tem quase a idade da Saskia. O tempo que eu tive lá já passou. Eu fiquei 14 anos na Alemanha e já voltei aos 15, então quer dizer, já tem a tua idade.
Nossa!
E naquela época, lá na Alemanha, eu fui introduzida assim, numa cena bem experimental, de improvisação, né? O meu marido, o meu ex-marido, mas ele toca violino, viola, piano, tudo. Então era aquela cena bem improvisação, completamente livre, né? Aquela coisa.
Eu posso ficar com esse seu, pô, produção?
Sim,
claro.
Por favor. E daí foi bem legal ficar lá, porque eu fiz muita coisa que eu nunca conseguiria ter feito no Brasil, porque eu não ia conseguir sobreviver disso aqui. E lá eu fiz muito show sozinho, né? Era uma solo performance, que na época o equipamento tinha uns 30 quilos, né? Porque não tinha ainda essas...
Que equipamento era?
Ah, eu trabalhava com computador mesmo, né? Com programação no computador. Mas era aqueles Ataris, sabe, aqueles tijolinhos, assim. Mas só que lá já tinha um equipamento que dava para passar o disquete para um outro sistema, então eu levava só o leitor de disquete ao vivo. Eu programava no computadorzinho e levava o disquete, e o disquete com MIDI puxava todos os sons de sintetizador e tal. E também, através do MIDI, eu mudava todos os efeitos. O efeito de voz, efeito do baixo. Então, eu era Sandra, o microfone de lapela e um monte de cabo, assim, que eu não podia nem me mexer no palco. Fora todos os pedais que eu tinha, que com isso, quando eu ganhei um bom problema no quadril, porque eu fiquei anos só apertando com o pé direito e o meu corpo sendo sustentado com a perna esquerda. Mas eu viajei toda a Alemanha com essa solo performance, né? E daí foi meio que enchendo, né? Porque sozinha, né? Uma coisa muito solitária, assim. E fiz umas trilhas também para dança-teatro, ambiente. Eu gostei muito, porque eu gosto muito de fazer trilha. Aliás, eu tem uma coisa no artista que gosta de fazer mais experimento, trabalhar com sonoridade, com clima, tem um problema na apresentação em palco, né? Porque você espera do palco, assim, uma coisa, né? Então, eu trabalhei meio com audiovisual, né? Tinha um cara que fazia... Tinha dois projetores de slide que simulava, tipo, movimentos, né? Para não ficar só eu no palco, sabe assim? E tendo que fazer tudo, micagem, apresentar, falar em alemão, dar
entrada. Falar em alemão já ocupa público... 60% do cérebro, provavelmente.
E ainda o público alemão não é aquela festividade que estava acostumada no Brasil, né? Então... Era uma coisa meio, você está pensando que ninguém está gostando do que você está fazendo, né? Porque você fica olhando com aquela cara, e daí no final todo mundo compra a fita cassete, é uma loucura.
Legal. E você, Saskia?
Eu sou a Saskia, meu nome é Saskia mesmo, mas podem me chamar de Sal. Eu sempre fiz barulho na minha vida, desde que eu nasci, antes de falar, já estava lá fazendo barulho e batendo nas coisas. Depois eu descobri que eu conseguia imitar a voz dos outros e modular a minha voz. Aí fiquei cantando, aprendi a tocar violão primeiro com 11, depois teclas, né, teclado, minha irmã já tocava. Aí eu fiquei a minha adolescência em Torres, daí comecei a ficar que nem uma rata de estúdio, indo para todos os ensaios de todas as bandas, e quando eles saíam para fumar o cigarrinho deles, eu ficava lá tocando tudo que dava para tocar. E daí, nessa época que eu tive meu primeiro computador, que eu aprendi primeiro a gravar, né, gravar, que eu descobri que dava para botar uma voz em cima da outra, em cima de outra guitarra, e daí, nessas gravações, eu descobri que eu podia ser uma banda, porque o meu teto com banda sempre acabava que a galera queria me botar no vocal sempre, e sempre me botar no vocal ou tocar cover. Daí eu não queria isso, comecei a ficar gravando as coisas em casa, e nessas veio a onda, rede social, internet, globalização, eu me tornei meu próprio bot, comecei a tochar tudo quanto é grupo de música alternativa, e enfim, arte, comecei a tochar de link as minhas coisas, postar, fazer perfil fake, ficar mandando minhas coisas. E nisso, quando eu terminei o colégio, eu fui para Porto Alegre, voltei para Porto Alegre, e lá já conhecia o meu som, e me chamaram para tocar, eu não sabia como tocar, me disseram, traz um pendrive com as tuas bases e canta em cima. Tô aí fazendo isso basicamente até então, desde 2016 eu tô performando ao vivo a minha própria música. Vim para São Paulo esse ano, porque eu vi que tava... Né, eu nasci com um pacotinho de, como é que diz? Um pacotinho de privilégio da arte, que é ser maluca, mulher, negra e, né, meio dissidente em termos de gênero. Então foram me colocando em vários espaços, que rolou um boost da moral esquerdista aqui. Todos projetos assim, não todos, né, mas eu acho que a questão mulher e negra me colocou em vários lugares. Daí eu vi que eu podia me sustentar e vim para São Paulo. E daí em São Paulo eu também cansei desse negócio de ficar sozinha, que eu sempre fazia meu som sozinha, E daí comecei a ter o teto de que, mano, tô cantando meio que com o playback da parada, porque fica lá meu beat. Tudo bem que eu tenha ficado 24 horas, 40, 72, um mês fazendo as músicas, mas no, na hora do palco era eu e as caixas. Aí eu entrei nesse teto de querer formar trios, né? Aí eu formei um trio esse ano, que é a Barra, que é com a Larissa Conforto e a Desi Remarentes. E todas nós, a gente é multi-instrumentista, então a banda tem esse negócio de fazer rotação, coisa e tal. A gente tocou no Festival de Música Estranha. Não sei se eu posso citar nomes.
Sim, sim, claro. Pode, foi a primeira apresentação nesse festival de vocês, né?
É, eu fiz, foi o meu primeiro show com banda, assim. Eu fiquei muito feliz e viciei e descobri que eu tô com um certo jargão para minha vida artística musical agora, que é menos USB e mais PDS. Mas é isso, também tem um trabalho no audiovisual, porque eu acho que eu tenho essa pira de querer testar tudo que dá para testar enquanto eu estiver viva em termos de arte. Então, também já fiz roteiro, também já sou atriz, já monto vídeo, que é o que eu mais faço no visual. Tem alguns curtas aí que já foram lançados. Meu primeiro curta foi quando eu fui presa em São Paulo. Foi divertidíssimo. É, daí depois eu fui fazendo uns curtas para o IMS, fiz com a Aretha Sadiq, fiz com a Transalien, fiz agora meu primeiro filme da Ciranda do Gatilho, que é um projeto, projeto de gatilho negro, né? Eu, Bernardo Oliveira e Negro Léo, a gente fica assim engatilhando e produzindo uma ciranda dentro desse gatilho. Daí a gente fez o nosso primeiro filme agora.
Legal, Saska, vamos ouvir então a música Vesperando, que você fez nessa parceria cegas com a Sandra.
Sandra, você foi responsável pela primeira parte, né, dessa parte colaborativa. Conta pra gente um pouquinho como que você chegou nesse resultado.
Bom, para mim foi assim, como eu sou meia de última hora,
então eu também. Ai, que legal.
E quando eu deixei para a última hora, daí eu fiquei meio desesperada, né? Eu comecei a, tipo, imagina, eu falo, ah, tem tempo, mas daqui amanhã. Tipo, 3 dias antes, assim, que eu
deu para relativar.
Eu sempre acho, ah, é fácil. Daí eu peguei e comecei com muita eletrônica, né? Eu comecei a mexer com sintetizador e tal, e de repente já estava tudo muito sintético, sabe? Eu falei, ah, não, eu vou pegar no baixo, então. E daí, como eu peguei no baixo, e daí eu montei, tirei tudo do armário, né? Porque fazia tempo que eu tirei tudo do armário, e fui pondo um pedal, o outro, daí o outro, e mais o outro, e tirando o som, e fazendo ruído, e fazendo isso, aquilo. E daí eu falei assim, tá, então eu vou mais nessa linha, né, e queria mexer com voz também, mas daí eu comecei a pensar, mas tem uma outra pessoa, que eu não sei quem é essa outra pessoa, eu não sei como é que vai ser, eu preciso, não posso encher de coisa, não posso ser como eu sempre estava sendo na Alemanha, de fazer a orquestra inteira funcionar, de não deixar espaço, então, quer dizer, foi complicado nisso, porque não é uma conversa.
É um telefone sem fio.
Monólogo dual.
É, você sabe que vai ter alguma coisa, né, e você também está aberta para a pessoa fazer o que quiser do que você mandou, picotar, limar, fazer, né, repetir ou não, né, que não vai ser mais aquilo que você enviou, porque quando você faz... É uma história, né? Mesmo que seja improvisação, é uma história, né? A improvisação é uma composição na hora que você está fazendo. E eu gosto muito de improvisação, porque eu acho emocionante. Você tem que se virar na hora, não pode ser chata, né? Tem que se surpreender, porque para mim a história, eu tenho que me surpreender. É, sempre foi essa a minha proposta, mesmo com as mercenárias, era uma coisa de fazer, nossa, o que é isso que está acontecendo aí, né? É uma coisa meio diferente.
A gente sente um pouco na sua faixa essa tentativa, digamos, de diálogo, que não é um diálogo, né? Você não está com o interlocutor ali, mas esses espaços que você dá na sua faixa, pressupondo que uma outra pessoa vai pegar, né? E a gente ficou pensando também, voltando ao que você estava falando da sua experiência na Alemanha, exatamente o que né, essa experiência também não contribuiu para esse processo criativo ser dessa forma, de uma improvisação que você tem que ouvir o outro, dar um espaço para o outro, que é uma experiência muito diferente de uma composição quando, por exemplo, em banda, né, com mercenárias.
Assim, por exemplo, a Saskia falou dessa coisa da máquina, né? Por exemplo, eu na Alemanha era uma loucura aquilo, porque eu compunha tudo com fone de ouvido, era uma maravilha, sabe? Assim, estéreo, tudo assim, ficava. Mas quando você chega ao vivo,
é
outra coisa. Então, eu levava o sampler mesmo, eu carregava o equipamento, porque eu saía com os canais e remixava praticamente ao vivo. Né, eu tinha que ter um técnico, porque você fazer aquela massa eletrônica que sai de uma caixa para entrar, para ficar mixada com a tua voz e com o teu baixo ali, que sai de outra caixa, era uma piração. Né? Então, por isso que eu falei assim, não quero mais fazer isso, eu queria tocar com gente, né, assim. Mas daí é o seguinte, quando você está sozinha, você faz as tuas pirações do jeito que você quer. Você sai da salsa para o punk, para um nada, para uma textura, e quando você está com as outras pessoas, cada pessoa às vezes não pira como você pira, e daí, sei lá, o baterista não é tão versátil como é a bateria eletrônica, né? Então, eu não sei, eu quando voltei para o Brasil, eu tive essa dificuldade, eu não encontrei parceiro, então o que eu fiz? Eu, eu voltei para mercenárias, né? As mercenárias me pegaram de novo.
Porra, eu vi desde pequena, na moral.
Eu tô dando polícia agora com idade de vovó.
Eu né? já toquei polícia, era já toquei né? polícia em sete eletrônico, sabia? Tipo, tava lá, do nada entrava a polícia. Ou entrava a Santa Igreja. A galera ficava, oh, meu Deus! A galera se surpreende, tá na hora de recavar,
É super atual. O pior é isso, né? Tem pare... Ou melhor, na verdade, o pior é que eu pensei na nossa situação.
Gente, não, foda, acho... não tem alternativa, né? Tem que ficar repetindo.
Hoje eu tava pensando na letra de polícia, sabe? E hoje amanhecendo com essa história de, sabe?
Câmara de gás, né?
Focando o cara na... Oi, câmara de gás, o outro lá,
câmara
de gás móvel.
As pessoas. E eu cantando, polícia vem, a polícia vai, onde é chamada, vai atrás do assaltante. Né? Assim,
é um deboche essa música, né? Que a galera, ela fala muito de política, fala muito de enfim, né? De política mesmo, mas eu sei que a galera é muito séria, hein? A Mercenárias tem essa coisa que consegue ter um deboche, que eu acho que falta na arte brasileira, assim, sabe?
Total.
É verdade.
Não falta alguém chegar pra polícia e falar, polícia vem, polícia vai, sabe? Tipo, acho que falta o deboche.
E seguindo nessa mesma pergunta da Ângela, passando para você, Saska, como é que você pegou esse material da Sandra, essas camadas que ela criou, porque você botou, né, a sua música ali, mas também manteve muito do que a Sandra fez. Como é que foi esse trabalho?
Então, eu achei interessante isso que a Sandra falou sobre história, porque quando... eu recebi os stems, eu pensei, cara, tem realmente uma história aqui, e dá pra perceber que você trabalha com trilha, porque começava várias imagens a vir na cabeça e realmente coisas acontecendo, assim, e eu tive muito, eu tava com certo receio exatamente de interferir na história, sabe, porque quando me mandam uma track para fazer um remix, que é o que eu tô mais acostumada, você pega, você mistura tudo, você transforma em outra coisa, e é isso que eles querem, uma track nova que referencia a track antiga. Só que eu sei que não era essa a proposta era um diálogo, era uma continuação, era um improviso meio que separado, e eu também sou cria de improviso, então eu fiquei ouvindo várias vezes, e daí eu recebi, e eu também sou cria de última hora, eu fiquei ouvindo várias vezes e tentando imaginar o que eu ia fazer. Eu primeiro pensei, eu vou pegar uns pedais, pedaços de guitarra e vou meter na voz, fazer uma sobreposição de voz. Mas eu não quero entrar com a voz. Eu acho que o espaço que está aberto para mim aqui é na percussão. Eu acho que eu estou trazendo uma percussão. E daí fiquei ouvindo e não sabendo. Daí eu fui ver o BPM, eu não sei por onde que eu vi o BPM, porque está tudo assim meio desBPMizado. Aí eu fui ver, era 150. E deu, porra, mas como que é 150, assim? Porque a track tá andando, assim, meio lento, assim. Então, eu demorei para entender o que eu ia fazer, sabe? Eu sempre começo pelo kick. Vou botar um kick aqui, mas eu também tava achando, tipo, tá, mas ela não tá acontecendo, aonde que ela acontece? Daí, a alternativa que eu vi, assim, era tipo... solar uma coisa e outra, ou mutar uma coisa e outra, para que ela viesse de novo, assim, ela tivesse essa ação, né? Mas eu tentei não me prender, eu pensei, vou cair para um gênero isso, vou cair para um baião, vou cair para um drum and bass, eu tentei fazer o mínimo disso, assim, tentar não me prender a ritmos, tanto que tem uma hora ali que eu misturo samba com uns tambor lá árabe. E daí desce para um. Eu tentei, assim, manter um. Não. Deixar a genérica a parada, porque era muito experimental.
Tem uma coisa interessante: quando a gente fez o convite para você, a primeira coisa que você comentou foi assim: legal que é uma. Que é só o som. E eu queria que você comentasse um pouco isso, porque você também é artista visual, você trabalha com audiovisual, né? E essa a referência que você tinha era só o som, sem nenhum recurso visual, sem saber quem era, sem saber que era a baixista das Mercenárias, que passou por isso, por aquilo. Como é que você vê isso?
Eu acho isso interessante, porque eu trabalhar com audiovisual é uma coisa diferente da imagem pro som, né? A imagem no sentido conceito indústria, onde... é, a nossa imagem, o nosso nome, a nossa posição. Até quando vocês mandaram e-mail sobre essa conversa, vocês falaram, a gente não vai usar o vídeo. Nossa, me deu um alívio saber que não era importante a imagem, porque daí a imagem... Você, aí já vem mil questões do que você está representando, como você está fazendo, se você vai fumar, se você não vai, se você está maquiada, se você não está, sabe? Se você está fazendo uma cara bonita. A música e a indústria da música, ela foi cada vez mais sendo subjugada à imagem. Eu vi isso acontecendo na
mulheres,
minha...
Né? Isso é uma questão...
eu vi isso acontecendo na minha carreira. Eu sou preta, ainda é uma questão acaba sendo bastante imagética. A questão de eu ser preta, eu ter uma preta nesse line, ter uma preta nesse não sei o quê, eu fui permeando essas, fui preenchendo essas cotas na vida e vendo que as pessoas queriam, sorri aqui, bota tua cara aqui, posta isso, posta, daí a música virou tipo postar no Instagram, tá ligado? Um evento é para postar no Instagram. Se eu soubesse o nome, que eu acho que o nome pode ser lido assim nesse contexto como uma imagem também, eu já teria outra postura. Meu Deus, eu imagino da Mercenárias, porque não sei o que, daí já se lembra da infância, já se lembra da minha mãe, já, sabe, já, tipo, entra toda uma outra pressão psicológica que não tem a ver com o tato de tocar e tu sentir a música, tu sentir aquela, né, aquela energia, tentar criar uma história a partir daquilo.
Pode crer. Bom, a gente tem que ir encerrando, então eu queria agradecer a participação de vocês. Valeu demais.
Beleza.
Valeu, pessoal. Obrigada pelo pouquinho de loucura que resta na indústria. Isso é preciso, né?
Valeuzão. Valeu, gente.
Para encerrar, então, a gente toca uma música de cada uma. Da Sandra, Violão Batido. E logo na sequência a gente ouve Quarta Obra, que está no último disco da Saskia, Quartas, lançado pela Balaclava. Valeu e até a próxima. Thank you.
Chiado.
Reciclei o sabor do veneno. Bem que tô vendo. Senti abrir o déjà vu. Tá me lupando. Um fim é quase um começo. Se eu não me intrometo, eu não ultrapasso. Pensa. Me canso, não chego, tropeço, mas nunca paro. Se eu tivesse roubado os documentos, não teria apagado com fogo. Botou abaixo, o museu seria meu e do povo.
E a Babilônia quer queimar de novo. Mas mesmo assim, carteira eu não assino. Carta assinada, assinatura já não vale quase nada.
Quem me dera, quem me para? Quem me nega usar a tinta pra pintar outra obra? Pra pintar, pra printar outra obra, pra printar outra obra. Vai ter pênalti, já é a quarta falta. Quero ver me pedir. Vai ter pênalti, vai ter pênalti, já é a quarta falta. Já é a quarta falta. Já é a quarta falta.
Chiado é o podcast do XI, Festival de Música Criativa. Realização, Guirapuru Produtora. Identidade visual, Iago Mate. Mixagem e masterização, Bernardo Pacheco. Vinheta, César Juliano e Daniela dos Santos. Concepção, curadoria, entrevistas, edição dos episódios e da vinheta, Ângela Brava e Juliano Gentili. Gravado entre maio e junho de 2022. Assim como nas duas primeiras temporadas, as faixas colaborativas criadas para esses episódios compõem um álbum, que vai estar disponível em chiado.bandcamp.com. Este projeto foi contemplado pela 5ª edição do Edital de Apoio à Música para a Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.